Todo ano nós temos um país no qual nós intercedemos. Né? Nesse decorrer dos anos, aí já fizemos Guatemala, Venezuela, Chile e demais países. Né? Nós vamos fazer todos os países da América, todos os países, sem exceção. Apóstolo, qual é a intenção nossa? Nós sermos canal de bênção nesse lugar. E, no final, nós vamos levar, né, esse ano ainda, uma oferta para a obra missionária lá no Paraguai. Temos visto a dificuldade, porque, muitas das vezes, nós analisamos os outros países pelo Brasil, pela facilidade que nós temos aqui, né, do Evangelho, uma igreja em cada esquina, né, às vezes até do lado uma, duas, três, quatro igrejas. Tem países que nós vemos essa dificuldade e eu sei disso até por ter viajado alguns países. Eu me lembro que eu estive na Índia e nós vamos voltar ano que vem e eu vi uma cidade com 12 milhões de habitantes que existe a necessidade de uma igreja na fronteira com o Paquistão. Eu estava hospedado a 20 minutos do Paquistão. Eu fui na fronteira, vi a passagem deles, né, de bandeira e vi a dificuldade do Evangelho. Não tem, alguns lugares, eles sentem a dificuldade, né, de alguém que os auxilie, alguém que o oriente. Nós estamos precisando enviar mais. Mas nós, como igreja, estamos muito dentro do nosso meio evangélico, o evangeliquez, né? Só nós esquecemos que nós fomos chamados para coisas maiores. E uma delas, que está lá em Mateus, capítulo 28, que é o tema, né, da nossa conferência deste ano, nós vamos estar falando muito sobre, tanto eu como os homens de Deus que aqui virão, né, vai ser uma semana muito tremenda, vai ter dia que nós vamos ter 2, 3 preletores, né, e a base, né, que nós estamos, que fala sobre a grande comissão. Mas eu não quero falar direto da grande comissão, eu quero falar da pessoa mais importante da grande comissão, que é o discípulo. E em Mateus capítulo 28, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Repete comigo: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amado, esse texto ele é muito tremendo, que ele nos orienta a que nós façamos discípulos. Opa, está reverberando aí? Amém. Tem dois pregadores aqui, hein? Falei que tinha dois? Tem dois. Essa voz eu conheço de algum lugar. Amém? E o interessante desse texto é que no versículo 19 de Mateus 28, da grande comissão, fala para fazer discípulo. Mas o interessante, amado, que eu tenho entendido e pelo que eu tenho caminhado nesses dias, a gente fala muito em fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. Mas nós estamos precisando ser discípulos. Não adianta fazer sem ser. Amém, amados? O que está precisando hoje foi aquele trabalho que Jesus veio de 3 anos de formar os discípulos, que infelizmente nos 3 anos eles não aprenderam. Só aprenderam quando Jesus partiu. E Jesus volta, os orienta e os conduz para o caminho reto. Porque, amado, não pensa que é fácil, porque o discípulo, ele tem que renunciar à sua própria vontade, ao seu eu, ao seu próprio interesse. E hoje, amado, nós estamos dentro da igreja, e a igreja não foi chamada para levantar membros. Amém? A palavra membro, ela não existe na Bíblia. A palavra membro, ela não está em nenhum dos contextos bíblicos. Mas a palavra discípulo está. Não é para fazer membro. Quantos estão entendendo? Membro faz parte de um corpo. Mas o que a Bíblia nos orienta e nos ensina é para que nós possamos fazer discípulos. E esses discípulos, eles têm uma missão. Essa missão, amados, vai além da nossa vontade, porque essa missão faz parte da grande comissão. Mas não adianta, se eu não quero ser discípulo, né, eu estou fora do propósito do Senhor. Se a minha vontade, né, é fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, eu não estou no centro da vontade de Deus. Porque a primeira coisa que o Senhor quer de nós é que nós sejamos discípulos. E o interessante, amado, que discípulo, ele faz, ele caminha, ele se orienta debaixo de um discipulador. E quantos hoje querem um mentor? Quantos hoje querem ser discipulado? Até para que depois ele possa ser enviado. Os discípulos de Jesus, primeiro, eles foram discipulados. Eles passaram 3 anos sendo orientados, ministrados, viram milagres, viram tantas coisas. Mas, infelizmente, eu estava lendo o mesmo texto em Marcos 16, 15. Se você puder abrir, te agradeço. E aqui fala também da grande comissão. Mas o interessante desse texto de Marcos, que diz assim, a partir do verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Repete comigo, a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Irmãos, tinha 2 coisas que dos discípulos ainda não tinham sido tratadas. Primeiro, a incredulidade. Amém ou não? E segundo, a dureza do coração. Repete comigo, incredulidade e dureza do coração. Se nós não tratarmos isso, amados, porque muitas das vezes nós temos uma visão errada de igreja. Amém? Porque a igreja nós imaginamos da nossa maneira, do nosso jeito. Eu sempre falo, palavras minhas, que igreja é um grande hospital, é lugar de tratamento. Mas igreja é lugar de formação de discípulo. Aqui também é uma grande universidade. Aqui é uma grande escola de formação. Agora, eu pergunto, todos os alunos estão dispostos a aprender? Amém ou não? Vou perguntar mais uma vez. Todos os alunos estão dispostos a aprender? Irmãos, aqui, infelizmente, amado, não tem espaço para autodidata. Quantos estão entendendo? Vou repetir. Aqui não tem espaço para autodidata. Todos nós temos que passar pelo discipulado. Por melhor que você seja. Eu vou dar um exemplo, amado, que nós conhecemos a palavra, achamos que entendemos a palavra, mas não praticamos a palavra. Jesus, antes de começar seu ministério, se fosse, vou botar eu, que você não faria isso, né? Era Jesus, amém ou não? Era Jesus, quantos estão entendendo? Quem é, de quem eu estou falando? Jesus. ele começa seu ministério passando por quem? Pelo sacerdote da época, pelo pastor da época. Ele vai a João Batista e se submete a João Batista. Eu pergunto, precisava? Hã? Cadê a igreja? Está aí? Precisava ele se submeter a João Batista? Mas ele não submeteu? Por que nós queremos ser mais do que Jesus? Amém? Para você ser discípulo, amado, o princípio Jesus já nos ensinou, se submeta. Quanto estou entendendo, amado? Ruim é quando nós tentamos querer fazer aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos e conduzir de acordo com a nossa maneira. Eu quero te dar uma palavra, infelizmente você não vai gostar. Você tem 100% de chance de dar errado. Ou você se submete para ser discípulo, ou você não vai ser um bom discipulador. Você está entendendo, amado? Se você não se submete a ser discípulo, você não está dentro do princípio. Por melhor que você seja, há princípios, amados, que nós precisamos, né? E o Senhor não abre mão. Primeiro chama-se humildade. Quantos estão entendendo, amados? Nós precisamos ser humildes. E Jesus nos dá uma demonstração tremenda de humildade. Eu vou dar um exemplo, e eu não vou falar que eu só vou hoje, eu quero trazer só uma pequena luz, né, que eu vou estar fechando no domingo. De tudo isso, vou tentar resumir para que você possa entender o papel do discípulo. E um dos que me chama a atenção, que está lá em Êxodo, capítulo 17, queria que você abrisse, por favor. Êxodo 17. Ou melhor, Êxodo 24. Vou direto logo para a gente ganhar tempo. Êxodo 24. Versículo 13. Deve já estar aí, não botou não. Êxodo 24. E esse homem me chamou a atenção. Que muitas das vezes nós não queremos passar por essa etapa. Êxodo 24, a partir do versículo 10. Eu vou logo do 12 para adiantar. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Algumas versões diz seu servo. Não sei como é que está nessa versão, servidor também. Seu servidor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. De quem Josué era servo? De Deus? Porque às vezes a gente enche essa... Não, eu só vou ser servo de Deus. Querido, se não tiver uma mão de um homem para te tratar, amém? Não vai adiantar nada. Vou repetir. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte. Então, amados, quem foi que discipulou Josué? Moisés, o tempo todo. Vamos rapidinho em Números também. Números fala lá, Números 11, 28. Números 11, 28. Aqui, esse texto me chama mais atenção. Josué, filho de Num, servidor de Deus. Amém? Um dos seus escolhidos respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Eu não vou entrar nesse texto, eu só estou pegando a condição de um dos maiores líderes que nós tivemos em todos os tempos, que foi Josué. Mas uma das características importantes de Josué é que ele era discípulo. Amém ou não? Porque às vezes a gente só olha discípulo no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento tem alguns que nos dão. Exemplo, Elias e Eliseu. Para Eliseu alcançar o que ele alcançou, o que que Elias falou para ele? Me segue. Vai aprendendo. Quantos estão entendendo, amados? E hoje, infelizmente, a geração das igrejas de hoje, ninguém quer ser discípulo. Ninguém quer passar pelo crivo. Sabe, amados, no reino não tem como nós pularmos etapa. Não adianta você entrar, como eu falei, né, nessa grande escola, nessa grande faculdade, nessa grande universidade, você entrar no primeiro ciclo, no primeiro período, e já querer passar para o oitavo. Se você não passar por cada etapa, não adianta, querido, isso vai te fazer falta mais tarde. E uma das coisas interessantes que eu, quando Deus me deu o tema sobre discípulo, Deus me levou a Josué. E também me levou a Paulo. Exemplo, Paulo, para ser quem ele foi, ele teve que passar pelo crivo de Ananias. E detalhe, vamos colocar Paulo e Ananias. Paulo foi formado aonde? Aos pés de Gamaliel. Ele tinha sua cultura, ele tinha seu entendimento. Mas o Senhor falou com ele, vai lá na rua direita, que tem alguém que vai te ensinar. Você imagina para Paulo, eu sou Paulo de Tarso. Eu tenho nível, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou entendedor, conhecedor das escrituras. Mas o Senhor falou, para tu ser bom, cara, você tem que primeiro se sujeitar. Primeiro você tem que passar pelo crivo. Não tem como queimar etapas. E detalhe, o interessante é que para Deus o nosso conhecimento representa cegueira. Que Paulo estava o quê? Cego. Amém, amados? Não adiantava, com todo o seu conhecimento, com todo o seu entendimento, para o Senhor aquilo representava cegueira. E muitas das vezes nós não temos esse entendimento, amado, para que nós possamos ser discipulador, ser um grande líder. E a intenção da igreja de hoje é formar grandes líderes para ir para as nações. Não pensa que você vai ficar o tempo todo sentado no banco, não, amado. Vai chegar uma hora que Deus vai te sacudir e falar, vai. Você não se acha capaz hoje, mas daqui a pouco Deus vai estar te mandando. Nem que seja para o interior do Nordeste, para os rincões do Nordeste, do Norte, mas fique tranquilo, você vai ser enviado. E essa geração, desse novo tempo, nós estamos vivendo numa nova década, entramos numa nova década, essa década é a década de formação de discípulos, de preparação, mas eu tenho que seguir alguns princípios. Primeiro, quebrar a dureza do meu coração. Renunciar aquilo que eu acho, que eu penso. Que muitas das vezes, amados, eu entro dentro da igreja com tanto achismo. Com tanto achismo. E quando Deus, que às vezes a gente não entende, que Deus que está querendo fazer, Deus que está querendo nos tratar, mas a minha soberba é tão grande que eu não quero entrar nisso. Sabe por quê? Eu me acho. Eu acho, não, mas o pastor Bruno, eu sou melhor do que ele. Quantos estão entendendo, amados? Ah, não, eu não vou me sujeitar ao pastor Brasil, porque eu sou melhor. Aí tem um ditado, né? Ai, coitado. Quantos estão entendendo, amado? Você não é nada diante de Deus. Se Ele não te capacitar, se Ele não te preparar, se Ele não te moldar, você não é nada. Exemplo. Jesus não tinha necessidade nenhuma de se curvar a João Batista. Mas ele segue princípios. E às vezes nós estamos abrindo mão de princípios. Para você ser um discípulo, você tem que seguir princípios. Ou você queira ou não. E eu creio esses dias, querido, que Deus vai falar tremendamente conosco. Como já está falando. Quando começou, Deus já gerou no nosso coração. Até na equipe aqui, nos meninos se envolvendo. Eu falei, Deus já está formando discípulos. Agora, tem uma coisa, amado. Você tem o seu livre-arbítrio. A escolha é sua. Josué, ele quis servir. Ele se sujeitou a servir. Passou por todas as situações. Mesmo com as falhas de Moisés. Porque muitas das vezes, amados, a gente só quer ver as falhas das pessoas. Que Josué não era perfeito. Josué não era um bom exemplo de pai, de família. Perdão, Moisés não dava, não tinha um bom exemplo de pai, de família. Mas Josué, em nenhum momento, olhou para isso. Ele olhou para a sua condição de servo. E aonde estava Moisés? Josué estava. Onde estava Moisés? Josué estava ali. Quantos estão entendendo, amados? Isso são princípios, amados. Nós estamos vivendo uma nova geração. Deus está formando uma igreja que vai ser enviada. Não pense que você vai ficar o tempo todo aí no banco, com ar-condicionado, aleluia, que bom estar aqui, oh, que beleza, está calor lá fora, ai, hoje eu vou, ainda bem que tem culto hoje, vou ficar lá no ar da igreja que eu já economizo. Você está pensando que a tua vida vai ser o tempo todo isso, amado? Prepara que Deus vai balançar. Cada um em uma área. Uns, Deus pode levantar como rei. Amém? E outros, Deus pode levantar como sacerdote. Apóstolo, o que o senhor está querendo dizer com isso? Reis serão aqueles que vão sustentar o sacerdócio. E sacerdócio são aqueles que vão para o campo. E esses todos estarão dentro das igrejas. Que às vezes, ah, não, apóstolo, eu não tenho, sabe, quantos que dizem assim, eu não tenho capacidade, eu não me acho. Você pode estar na condição de rei. Eu posso ouvir amém? Mas nenhum de nós estaremos de fora. Nenhum. Deus está falando assim, ó, você não vai fazer. Todos nós, sem exceção, somos chamados. A grande comissão é para todos. Mas o mais importante da grande comissão é fazer discípulos. Mas você não pode fazer discípulo se você não é discípulo. Eu posso ouvir amém? Como está escrito, Josué, servo de Moisés. Antes de fazer discípulos, precisamos ser discípulos. Eu posso ouvir amém, amados? Vou repetir. Antes de fazer, precisamos ser. Jesus ficou 3 anos preparando aqueles 12 para serem o quê? Enviados. Teve uns que não passaram na faculdade. Exemplo, Judas foi um. Pedro passou na raspela. Pedro quase que ficou de fora também, irmão. E detalhe, era chegado, Pedro era um dos 3 que era mais chegado a Jesus. Eu quero dizer uma coisa, amado, não é porque você está próximo que você vai. Você está entendendo, amado? Não é porque você está próximo que você vai, não, amado. Judas era o tesoureiro. Judas era o homem de confiança. Mas ele não passou. na prova, para quê, apóstolo? Para ser discípulo. Ele foi reprovado. E a reprovação de Judas lhe trouxe morte e inferno. Eu posso ouvir amém? E o interessante, amado, quando a Bíblia fala, ela nos mostra dois. Eu estou falando como referência. Exemplo, Ananias e Safira, eu não quero falar de dinheiro. Eles tinham todo tipo de ensinamento, mas não foram bons discípulos, ficaram de fora. Foram reprovados. Agora vamos voltar para Paulo. Paulo tinha necessidade de submeter-se? Paulo tinha necessidade de submeter-se? Mas ele passou. E detalhe, amados, com toda a sabedoria que ele tinha, ele precisou se curvar. Às vezes, sabe o que está faltando para a gente, amado? Se curvar diante da vontade do Senhor. Porque o nosso defeito, o nosso erro, irmãos, que nós olhamos muito para o homem, esquecemos que quem escolhe o homem é o próprio Deus. E eu vou te dar uma palavra que eu já vou entrar no encerramento aqui. Você é o quê? Hã? Você é o quê? Amanhã você vai ser discipulador. Você é um ser sobrenatural ou você é um homem? Essa pergunta é para você. Você é o quê? E a identidade da igreja hoje, eu até dei essa ideia para a EBF, falei com a Gabi. Nós precisamos, na nossa identidade, está escrito discípulo. Amém? A nossa identidade hoje tem que estar escrito. O que, qual é a sua função? Discípulo. Porque todo mundo quer ser discipulador, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser discípulo. Ninguém quer se sujeitar. Ainda tem uns que são muito espirituais. Vou me sujeitar a homem? Você vai se sujeitar a quem? ET, desce aí, ET. Vem discipular a terra. Porque Deus vai usar o que ele tem. Ele tinha Pedro. Pedro era o quê? Fala, homem. Ele tinha Tiago. Tiago era o quê? Ele tinha João. João era o quê? E eles eram discípulos de quem? E quando Jesus partiu, eles passaram a ser o quê? Fala, os líderes da igreja. Mas antes de serem os líderes da igreja, eles precisaram ser discípulos. E o interessante, amado, que Pedro era tão convicto que ele não era discípulo, pastora Carla, que quando perguntaram a ele, ih, esse aí é discípulo de Jesus, eu não, ele reconheceu que ele não era. Ele não estava preparado. Amém? Ele reconheceu que não era, e realmente não era. Eles estavam tão maus como discípulos, que quando Jesus partiu, o discipulador foi embora. Isso não pode acontecer na igreja de hoje. Ah, morreu o líder. Acabou a igreja. Exemplo. Jesus partiu. Eles estavam tão preparados que eles voltaram à velha prática. E detalhe, amados. Porque às vezes a gente olha para a pessoa, né? Quem está me discipulando? É o João? É a Maria? É o apóstolo? É o pastor? Todos eles foram discipulados por Jesus. E nenhum deles passou na prova da faculdade. Todos eles ficaram de fora. Por quê? Porque a coisa principal, a essência, eles não aprenderam. Aprenderam depois. Tanto que Pedro não morreu. Não, não quero morrer como o meu Senhor. Amém? Eles entenderam depois. Mas Jesus ficou 3 anos ali, ensinando a eles. Detalhe, não era no culto da quarta, nem no culto da terça, nem no culto da terça, nem no culto da quinta. Fala para o teu irmão, era todo dia. Todo dia. Exemplo maior também, que não aprendeu a ser discípulo, Adão e Eva. Tinha aula todo dia. Como é que seria para eles serem discípulos? E foram reprovados. Expulsos foram do Éden. Porque não aprenderam. Amado, não adianta você estar na igreja em todos os cultos se você não aprende o princípio. Você pode vir no culto de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Não adianta. Adianta você vir com um propósito. E o propósito está dentro da grande comissão, que é fazer discípulos. Para quê? Para você ser enviado. Amém, amados? Para quê? Para dar continuidade ao propósito de Cristo. O propósito de Cristo foi formar vocês, através de pessoas que Ele levanta. E muitas das vezes eu não tenho esse entendimento. Amado, uma das coisas, eu não quero ficar de fora. Quem te discipula? Quem te mentoria? Às vezes, amado, nós somos mentoreados pelos youtubers da vida. Amém? Essa geração está sendo mentoreada por os youtubers da vida, que muitas das vezes não lhe falta conhecimento de nada. Não tem conhecimento e não sabe de nada. Estava vendo um dia um negócio desse aí. A menina acordou de manhã com o cabelo todo. Ah, hoje eu não vou fazer nada. Mais de 1 milhão de curtidas. Amém? Não penteou o cabelo. Ah, hoje eu não vou escovar o dente. E consegue fazer discípulos, amados. E dentro da igreja hoje é um maior sacrifício. Recebe pregação, Conferência Apostólica das Américas, né? Culto, ministrações, mas não forma discípulos. Sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Se você não quebrar isso, amado, não adianta. Porque você foi levantado não para ser membro de banco de igreja. Você foi levantado para ser discípulo. O seu papel na casa do Senhor é ser discípulo. E nós vamos estar levantando essa geração, esse ano, essa década, é a década de formação de discípulos. Independente se você vai ser enviado para Nova Iguaçu, para Caxias, para fora do país, para fora do Brasil, independente do que for, pode ser nas Américas, pode ser na Europa, pode ser na Ásia, pode ser no Nordeste, no Sul. Mas você tem que ser discípulo. O princípio de você estar dentro da igreja é dizer, a sua identidade, quando você levantar a sua identidade, eu sou discípulo. Amém? Porque muitos, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou semideus. Não, querido, você tem que aprender, você é discípulo. E nós vamos aprender no decorrer desses dias, dessa semana, como fosse um seminário intensivo. Qual é o papel do discípulo? Como se forma discípulo? Porque amanhã ou depois você vai chegar, que tudo a gente reclama, né? Vamos dizer assim, não, Deus, ninguém me ensinou a ser discípulo. Porque nós temos um defeito muito grande, assim como Adão, né? Quem foi culpado do pecado dele? Foi a mulher que Deus deu. Em nenhum momento nós reconhecemos nossos erros. Nós procuramos culpado para os nossos erros. Eu posso ouvir amém, amados? E detalhe, amados, o interessante, a palavra que Jesus disse para Paulo. Paulo era perseguidor de quem? de cristão. E quando ele tem um encontro com Jesus, até para você entender, Jesus falou: por que tu me persegues? Porque todos esses que eu levantei, você matou, eram meus discípulos. Quantos estão entendendo, amados? O que Deus está formando nesse tempo, o que Deus está querendo formar nesse tempo, é discípulos. Agora, eu vou perguntar, eu vou levantar a mão, mas não vou olhar, não. Quantos estão dispostos a ser? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 49. 44, Atos 13. Eu vou ler do 42, tá? Ao saírem eles, rogaram-nos que, no sábado seguinte, lhe falasse as mesmas palavras. Vou pular. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vocês, 45. Mas, judeus vendo... Ao que Paulo, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: vocês, em primeiro lugar, posto, eis aí, quantos estão entendendo, amado? Paulo aqui, junto com Barnabé, pregando a palavra para formar discípulos no meio das multidões. E detalhe, os milagres aconteciam. Os grandes milagres aconteceram na época que a igreja estava formando discípulos. Depois que a igreja mudou o propósito, os milagres sumiram da igreja. Enquanto a igreja formava discípulo, ela estava no centro da vontade de Deus. Igreja não foi levantada para membros. Igreja foi levantada para formar discípulos. Enquanto a igreja estava dentro do propósito, porque você pode ler logo depois do 42, havia cura, Paulo cura um coxo em Listra. Os milagres vinham acontecendo. Porque a igreja de Atos diz: os milagres seguirão aqueles que creem. Não adianta, amados. Uma das coisas que, quando Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 16, dureza de coração e incredulidade. Se você não é discípulo, querido, você é um incrédulo. Vou repetir: se você não é discípulo, você é um incrédulo. Os milagres seguirão aqueles que creem. Quando a igreja estava formando discípulos, a igreja estava trabalhando com discípulos, acontecia os milagres. A igreja de Atos foi uma igreja de formação de discípulos. E detalhe, as conversões aconteciam. E se converteu 5.000 com pregação de Pedro. Estavam formando discípulos. Vou perguntar mais uma vez: quem quer ser discípulo? Então você está tendo uma oportunidade, querido. As portas estão abertas para você ser discípulo. E esses dias nós estaremos aqui ensinando, como Paulo estava ensinando aqui junto com Barnabé. E aqui foi a pregação para os gentis. Uma das pregações, uma das primeiras pregações para nós, gentis. Ele, Barnabé, depois que ele foi formado, depois que ele teve o entendimento, o que, que era ser discípulo, ele sai no campo para formar mais discípulos. Então, amado, enquanto você não tiver entendimento do que é ser discípulo, você não está apto a ir para o campo. Você está entendendo, amado? Vou repetir. Enquanto você não aprender o que é ser discípulo, você não está apto para ir para o campo. Aprendeu, se submeteu, tirou a dureza do coração, a incredulidade. Agora eu sou discípulo. E detalhe, discípulo não faz o que quer. Discípulo obedece aquilo que Deus manda. Vou repetir para você entender. Discípulo não faz o que quer. Discípulo obedece aquilo que Deus manda. Se você ainda está em dúvida, incerteza, é porque você ainda não foi formado discípulo. E detalhe, amados, se você não é discípulo, você não pode estar no campo. Qual é a tua identidade? Quando você for para o campo, você tem que ter uma identidade. Porque você não está preparado. Exemplo, vê os missionários aí. Você está disposto a se falar hoje, ó, vai para a África, vai lá para a beira, com risco de pegar malária. Não vou te prometer nada de bom que não tem. Se você for discípulo, amém, eu vou. Se não, não, eu não vou não. Ainda vai dizer que Deus não está no negócio. Você está entendendo, amado? Discípulo não tem vontade. A vontade do discípulo é servir. Por isso que Josué era conhecido como servo de Moisés. Josué, servidor de Moisés. Josué, servo de Moisés. Quantos estão entendendo, amado? É o princípio. Sabe qual é um dos nossos erros, um dos grandes erros que nós cometemos, amado? É querer estar na igreja, mas não se sujeitar. Fazer o que eu acho, fazer o que eu penso. Esses são os discípulos autodidata. Já nasceram formados. Mas eu quero dizer para você, discípulo, assim como Jesus, você precisa passar no Getsêmani. Você precisa ser tratado. E eu creio e profetizo que esses dias serão dias de grande ensinamento aqui para vocês. Vai ser dias que você vai ser confrontado com você mesmo. Amém? Muitas das vezes achamos que nosso maior inimigo é Satanás. Amém? Tem gente que tem até medo dele. Não deve ter medo, deve ter respeito como o adversário que ele é. Mas o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. A nossa vontade, o nosso eu, amados, é complicado. Para que eu possa ser discípulo, eu tenho que vencer a minha vontade. E você tem grandes referências na Bíblia de grandes e bons discípulos. Eu já estou dando um exemplo, Josué. Eliseu. E outros mais que vai ser falado aqui no decorrer desta semana. Quero perguntar, quem quer ser discípulo? Fique de pé se você quer ser discípulo, que eu quero orar e já entregar essa conferência na mão do Senhor. Para que esses dias, quantos querem ouvir a voz de Deus, como você já está ouvindo? Fala para o teu irmão, Deus vai me tratar nesses dias. Fala pelo menos com Deus, com três pessoas, Deus vai me tratar nesses dias. Aí, A pergunta do irmão, tu está disposto? Grandes homens de Deus passarão por esse altar aqui, amados. Do Brasil, de fora. Eu digo que não é o que você está investindo na conferência. Porque o que a gente arrecada não cobre o custo, amado. Você tem ideia? Tem passagem de 8 mil reais. 5 mil de pessoas que nós estamos trazendo aqui para investir em você. Porque às vezes, conferência, irmãos, eu tive que preparar a estrutura aqui, porque ainda tem gasto com hotel, janta, pactuações aqui, almoço, oferta, que eles vão aqui, a gente não dá tapinha nas costas não, irmão. E saindo daqui honrado por vocês. Pela igreja do Brasil. Porque não adianta ele ir lá para lá e dizer assim, pô, fui maltratado no Brasil. A igreja do Brasil é uma igreja miserável. É uma igreja que não honra. Mas eles serão honrados aqui. Quantos estão entendendo, amados? Sabe por quê? Porque o pastor dessa igreja aprendeu a ser discípulo. Antes de estar aqui à frente, eu passei pelo Getsêmani. E uma das coisas, querido, que eu procurei ser a minha vida toda, ainda sou, ser um bom discípulo. Esse é o meu propósito, isso que está na minha identidade, discípulo. E eu vou ver isso na sua identidade. Você é discípulo. Pai, te damos graça por esse primeiro dia. Que o Senhor abriu, está abrindo o leque para cada um daqui ter um entendimento do propósito que o Senhor terá para cada um desses dias de conferência apostólica das Américas. O tema é formando discípulos. Que eles possam abrir a visão, abrir o entendimento, que nada possa impedir o seu agir na vida de cada um dos seus filhos aqui, Pai. E que eles possam sair melhores do que eles entraram aqui hoje. Que o Senhor possa capacitá-los, dando entendimento, sabedoria para cada um deles. Para que eles possam ser bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, mas o mais importante, serem bons discípulos, porque se eles forem bons discípulos, eles serão bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas. Ensine-os, capacita-os, e que esta conferência seja um divisor de água na vida de cada um que entrar por essas portas. E que eles possam, Pai, serem solo fértil e semente, que é a tua palavra, que for lançada deste altar, seja lançada em solo fértil e vai dar fruto a 30, a 60, a 100 por um, de acordo com a fé dos teus filhos. E já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Queridos, se você não fez a inscrição, faça. Amém? Apóstolo, não vou poder estar todos os dias. Faça diário, vai ter inscrições diárias. Amém? E venha com propósito. Amanhã, a partir das 18h30, nós vamos estar entregando os kits, tá? Esses dias nós vamos estar, vai ter ônibus da igreja, vai ter ônibus que nós alugamos a partir de quinta-feira, que vai estar trazendo vocês, levando vocês. Então, Eu digo para você, tem propósito tudo que está sendo feito aqui. E o propósito é com você, é para você. Então venha com o coração aberto. Convide outras pessoas, invista em outras pessoas. Você está investindo. Amém? É um investimento na sua própria vida espiritual. E eu creio, amado, que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Você vai sair daqui avivado. Mais importante, você vai sair daqui discípulo. Amém? Traga a sua família, traga pessoas para que estejam aqui. Nem que seja um dia, mas invista nas pessoas para que estejam aqui. Porque, como já foi falado, esta conferência e nós que estamos envolvidos, desde uma criança que você viu aqui dançando, até um ancião, nós temos sentido algo tremendo da parte de Deus nesse lugar. E eu creio que Deus vai agir de maneira sobrenatural sobre a vida de cada um de vocês. E como eu falei, inclusive no final de semana nós vamos ter oficinas, no sábado, para homens e mulheres. Tem muita coisa ainda, amado. Que Deus abençoe. Amém? Que a graça do Senhor, o favor que vocês têm merecido dEle, possa persegui-lo por onde vocês forem. E que esses dias sejam dias de capacitação, sejam dias de edificação na vida de cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe.
Novas sandálias para suportar o vídeo. Pus um anel em meu dedo e me tirou o dedo. Novas sandálias.